Norma Urbana Curta, Bobina número 50. Inquérito Brasil, São Paulo número 146. Diálogo entre informante e documentador. Temas 7. Cidade, comércio. 8. Transportes, viagens. Número do informante 172. Sexo masculino 37 anos. Documentadoras Esmeralda e Berenice. Data 3 de janeiro de 1973. Duração do inquérito 45 minutos. Pista 1 de 34 a 712 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação dia 3 de janeiro de 1973. Nós gostaríamos que você começasse a falar na parte mais central de São Paulo. Como que ela é?
Parte mais central de São Paulo? Uma cidade movimentada como São Paulo, o tamanho, existem inúmeros aspectos que você pode abordar. Eu gostaria de você me perguntasse como. Parte central de São Paulo, o quê? Na parte física? Né?
Na física, de preferência.
É uma cidade, logicamente, dividida em ruas e praças e logradouros públicos, enfim. Seria isso, né? Não tem. E pode ter no centro de uma cidade, né?
E como são geralmente essas ruas?
Logicamente, são ruas calçadas. Claro, a cidade, o porte de São Paulo, não teria cabimento ruas sem pavimentação. Elas têm todos os melhoramentos públicos que se conhecem. Tem iluminação, tem tubulação de gás, de água, de telefone, iluminação, etc.
E como funciona todas essas coisas?
Ela funciona, logicamente, cada uma de acordo com a sua forma. É difícil seria se agora você pergunta para esclarecer como cada uma funciona, muito difícil, né? Cada uma funciona dentro daquele do sistema peculiar a ele, né?
Por exemplo, como a gente tem telefone dentro de casa? Ele chega como? Através?
Bom, através de um par de fios, né? Existe uma central telefônica com um determinado número de aparelhos e cada estação, um par de cabos, esses cabos são divididos em pares e cada par é um telefone. Uhum. Tem um determinado número.
E, por exemplo, o esgoto, como funciona?
Ah, o esgoto, ele funciona. Ele, em São Paulo, por exemplo, ele não funciona muito bem. O esgoto deveria funcionar de uma forma diferente. Em São Paulo ainda ele é um sistema meio arcaico. Então ele é jogado, em geral, ele é canalizado das casas para um coletor maior nas ruas, daí para coletores maiores, até que ele é, em geral, jogado em rio, jogado no tamanho da TI, no Tietê. Mas o governo já está tomando providência para terminar com isso. Ele está fazendo dois coletores de esgoto de cada lado do Tietê, para evitar justamente a poluição no rio. E que esgoto, mais ou menos é isso, né?
E iluminação, como que ela?
A iluminação, logicamente, já tem uma fonte produtora da energia, que aqui em São Paulo dá Light, né? Light não tem convênio com o empresa estadual, com a CESP. Mas São Paulo é a Light mesmo. Então, basicamente ela chega, ela vem para uma usina, dessa usina ela é transformada, ela vai sendo reduzida até ficar numa voltagem que possa ser usada para uso doméstico, para uso comercial. Ela vem, como é que ela vem? Assim, ela vem por fios, né? Tanto para ser aéreo como subterrâneo.
E que tipos de iluminação nós temos na rua?
Aqui em São Paulo nós temos dois tipos. Temos incandescente, temos essa de vapor de mercúrio. E tem alguns outros tipos mais sofisticados. Tem vapor metálico, tem alguma coisinha, deve ter alguma coisa, tem um xenônio, deve ter. Se não me engano, tem aí umas luminárias de xenônio. Existe um outro tipo aqui em São Paulo, é usado, que é superior a todos esses. Não é um xenônio, que já é para iluminação para praças, para logradouros grandes, né? Mas o vapor de sódio, que é uma iluminação muito bacana. Inclusive, Curitiba é uma cidade iluminada quase toda com sódio. Ela é muito mais clara, muito mais bonita. Nova York também é iluminada com sódio, vapor de sódio.
E quanto abate de água, quais os problemas que costumam aparecer?
Bom, o problema de água só pode aparecer dois, né? Um problema, falta de água, né? O problema, bom, só se houvesse alguma poluição da água. Isso quer dizer, que tipo de problema?
Quanto à vinda...
Bom, isso é tudo a mesma coisa. A água, ela é captada em uma cidade como São Paulo, precisa de grande volume de água. Então, inclusive, o governo está captando água agora até para lá de Atibaia. Atibaia fica de São Paulo mais de 60 quilômetros. Estão represando água lá para trazer para São Paulo. Então, represam a água, tratam, não, o tratamento é feito para aqui. Eles trazem ela, depois fazem um tratamento com cloro, tem um tratamento de flúor, que é um controvérsio muito grande, uns acham que deve tratar com flúor, outros acham que não deve, e depois é distribuída, vai ficando cano maior, cano menor, até o caninho, até sempre também.
E quanto a São Paulo, assim como uma vista externa?
Como uma vista?
Como que é a cidade, assim, na parte de arquitetura?
Bom, eu não sou arquiteto, então a gente não deve dar palpite.
Como
leigo, eu acho que São Paulo tem aspectos bonitos, aspectos muito feios. Então, São Paulo é uma cidade improvisada, então, quer dizer que São Paulo se faz aos pedacinhos, tem que fazer um pouquinho aqui, melhor um pouquinho lá. E, às vezes essa melhoria acarreta prejuízo em outras, como o caso daquele viaduto que fizeram em frente ao Museu de Arte. Aquele viaduto estragou a vista, a estética do prédio. Não sou eu que digo isso, quem disse isso foi o próprio diretor do Museu de Arte. Ele até tem uma passagem interessante que estão planejando uma outra obra pública qualquer que iria atrapalhar a visão do edifício. Então foram consultar o diretor o que ele achava do ponto de vista do museu, aquela construção. Ele falou, olha, depois que fizer esse viaduto na frente, pode fazer o que quiser aí, que não está estragado mesmo, agora não interessa. Quer dizer que São Paulo tem. Agora eu gosto de um aspecto de São Paulo importante, é o aspecto humano. São Paulo é uma cidade muito desumana. Não só essa desumanidade que o pessoal conhece aqui, e trânsito congestionado, e tudo difícil, mas principalmente a periferia de São Paulo, que é muito pobre, é paupérrimo. É um aspecto que o paulistano, que vive em bairros melhores, que frequenta o centro, ele não tem, às vezes ele nem sabe disso. Em São Paulo tem uma grande parte da população que vive em condições precaríssimas, sem esgoto, sem água, sem luz, sem benefício nenhum, sem condições em ruas, sem acesso, uma situação bem desagradável. Acho que esse aspecto de São Paulo que deveria ser mais cuidado, ia ser tomado mais consciência.
E no centro de São Paulo, como são distribuídas as ruas? Elas são pequenas?
Bom, São Paulo, para falar português claro, é uma cidade feita a olho. Então, tem ruas estreitas, rua larga, tem rua a gosto do freguês.
E essas, conforme o tamanho da rua, existem denominações diferentes para elas?
Não existe. Bom, não existe assim uma nomenclatura rígida. Seria uma rua mais larga, seria uma avenida. É uma rua mais estreita, uma rua mesmo. Então existe até um termo que quase não usam mais, o Alameda. Eram ruas arborizadas que antigamente chamavam Alamedas. Mas tem alguma, Alameda Santa, Alameda Franca. E tem vielas, beco, são de nomes. Que nome tem? Mas não existe assim um código dizendo que tal rua, a partir de tal largura, com tal aspecto, chame assim, sabe? Isso é a gosto do urbanista ainda. Não existe nada assim. Entende que as ruas mais largas, as vias mais largas, são avenidas.
O senhor falou em museu. Quais as outras partes históricas que tem São Paulo?
Bom, São Paulo tem uma parte histórica mais conhecida. E a mais importante seria o Museu de Ipiranga, né? Lá que foi proclamada a independência, então é uma assim como parte histórica, seria a mais, a de mais ressonância. Mas tem outros, tem o Parque do Colégio, que foi fundado, a cidade, a Casa Bandeirante, ali em Pinheiros. Tem vários, assim, não lembro assim no momento, mas tem uma porção.
E como é o Museu de Ipiranga? Tanto interno quanto externo.
Eu vou lhe dizer sinceramente, o Museu de Ipiranga eu entrei uma vez só na minha vida. E era brotinho, era um garotinho. Quer dizer que eu não lembro direito. Lembro que tinha assim, peças de índios, peças do tempo do Império. Mas eu não lembro assim, com detalhes, não lembro.
E visto por fora?
Você diz o quê? O prédio?
Não, tudo que tem assim ao redor.
Não, ele tem jardins, inclusive agora ele foi melhorado com o festejo do Sesc Centenário, então eles melhoraram, arrumaram, criaram novos jardins, aumentaram, iluminaram, uma porção de melhoraram. Enfim, um parque, um jardim. Tem uma casinha lá, que escutou o Dom Pedro de vez quando passava uns tempos lá, uma casinha antiga ali do lado. Casinha pobre, casinha tipo de sítio.
E quanto aos outros museus não históricos, tem? Não histórico, quer dizer assim, não relacionado diretamente à parte de história. Tem algum tipo de museu aqui em São Paulo?
Olha, existem vários museus ou galerias particulares. Eu sou sincero em dizer que eu poucos conheço. Não, às vezes não, que não as queira conhecer, mas por falta de tempo pela vida. De São Paulo a gente deixa essa parte, né? Inclusive está vendo que eu estou trabalhando até de noite.
Quanto aos edifícios públicos de São Paulo?
O que você quer saber?
Quais seriam?
Bom, eu conheço, existem vários. Tem a Assembleia Legislativa, um belo edifício aqui em Ibirapuera. Tem a Câmara Municipal também, um edifício imponente ali no viaduto Jacareí, um prédio luxuoso. Tem vários, né? Praia da Fazenda, Praia da Fazenda do Estado, que é ali na Geopestan também, um prédio grande, um prédio vistoso. Tem inúmeros, assim, os mais. Aí tem o Morumbi, né? Estou esquecendo o principal, que é o Palácio dos Bandeirantes, que é no Morumbi, no Palácio do Governo. Seria esse os mais importantes.
Quanto aos serviços assim, de atendimento à população, que edifícios a gente tem, ou que lugares a gente tem para recorrer?
Que serviços você queria se referir?
Serviços de saúde ou de escolar?
Serviço de saúde? Serviço de saúde é o principal. O estabelecimento nosso é o Hospital das Clínicas, né? Pelo volume dele, mas fora ele tem vários que atende. Se aqui você pode socorrer do servidor estadual, tem o servidor municipal que é ali na Liberdade, enfim, e os pronto-socorros, tem vários pronto-socorros municipais, tem Santana, tem Santo Amaro, tem vários bairros, tem pronto-socorros, socorro. Do governo, também da prefeitura, que dá um atendimento lá ao acidentado, a pessoa doente, a pessoa que precise deles, né? Agora disse de ensino, você disse?
Uhum.
Ensino como ensino público?
Todo, em todos os níveis.
Bom, ensino, atualmente, a maior parte do ensino nosso aqui é público. Uhum. Então, na parte primária, você pode socorrer do estadual ou municipal. Agora, já o secundário é estadual, tudo ele estadual. Inclusive a prefeitura, uns tempos atrás, ela tentou fazer um ensino secundário municipal, não deu certo. Ela funcionou uns 3 ou 4 anos depois, ela cedeu tudo ao Estado, não funcionou o negócio. Agora, o ensino superior, universitário, a maior parte também é público, é do governo, mas existe particular também.
Você sabe onde funciona a maioria das escolas?
Não sei. A maior parte das escolas ainda funciona na cidade universitária. Mas tem departamentos fora de lá também. Uma Politécnica funciona uma parte aqui na Santos Dumont. Tem aqui a Paulista, a Medicina. que aqui na Tetoledo, a medicina do, da USP, que é ali na, como se chama, ali no Dr. Arnaldo, e assim vários, então, é disparado por aí, em todo canto.
E quanto à parte de trânsito, como que é São Paulo?
Olha, eu vou lhe contar, eu não sou conhecedor de, um grande conhecedor de cidades, né? A maior cidade que eu conheço é São Paulo. Então é duro você estabelecer um paralelo. Né? Então você conhecer, vamos dizer, Tóquio, Nova York, Londres, Chicago, você tem um Buenos Aires, você tem uma comparação. Agora eu acho, pelo que a gente lê, pelo que se ouve falar, que o trânsito de São Paulo é péssimo. E a gente sente isso, que acho que não tem cabimento a dificuldade que existe de locomoção de São Paulo, muito grande, muito difícil. Qualquer hora que se precise movimentar em São Paulo de um ponto a outro, leva, perde-se um tempo enorme, em geral congestionamentos e. Quer dizer, o trânsito de São Paulo é, eu acredito não, ele é bastante precário.
Por que existem congestionamentos em São Paulo?
Bom, por vários motivos.
Em que lugar se dá um congestionamento?
Um congestionamento? Avenida 23 de Maio. Esse dá um congestionamento diário. Agora, esse congestionamento dessa avenida, esse prende. Logicamente, o grande número de carro. Isso é elementar. Se não tivesse muito carro, não tinha congestionamento.
Mas a Avenida 23 de Maio, como ela é? Ela não deveria.
Não deveria, porque ela não apresenta cruzamentos. Mas ela apresenta entradas. Então, tipo, o fato de entrar uma corrente de tráfego numa já em andamento e saturada, logicamente, acarreta um congestionamento, é claro. Uma coisa lógica. Então, se vai naquela corrente, lotando todas as filas da avenida, e entra uma outra corrente ao lado para ocupar as mesmas faces, é claro que tem que haver uma parada. Aquela parada acarreta o condicionamento.
Certo. E em cruzamento também é muito comum
o congestionamento.
Por quê?
Devido ao choque de corrente, né? Corrente em sentido contrário.
E, por exemplo, para dar preferência a um ao outro, não existe nada controlando o trânsito?
Bom, existem leis, por exemplo, de vias preferenciais, né? Que não são lá muito respeitadas, né? Existe faróis, né? E o farol também é um fator de posicionamento. É que ele dá aquela parada, e, logicamente há um acúmulo de carros. Agora vem ao acúmulo do lado, porque ele abre, fecha para o outro, acumula do outro, então aquilo ali vai formando tudo em decorrência, logicamente, de um monte de carros que vem vindo, um número enorme de carros.
E quando a gente, como você falou, em Museu de Arte Moderna, ele está situado...
O Arte Moderna?
É.
O Museu de Arte, né? Ele está situado dentro da Paulista.
E você sabe sobre o que ele está situado?
Sobre o túnel, 9 de julho. Aliás, esse prédio apresenta uma característica interessante. Ele foi construído sistema de ponte. O mesmo sistema se constrói pontes, ele foi construído. Ele é apoiado nas duas laterais. Ele não tem apoio nenhum no meio. Quer dizer que ele não exerce nenhum esforço sobre o túnel. Ele é apoiado nas laterais. Quer dizer que um leigo, assim, uma pessoa desavisada, pode pensar que ele está fazendo um peso tremendo do túnel. Qualquer dia o túnel afunda. Não acontece isso. Ele é apoiado dos lados do túnel. Ele não exerce força nenhuma no túnel. Então, é um prédio interessante.
E quanto ao problema do congestionamento, o que eles estão tentando. Através de que eles estão tentando melhorar o trânsito em São Paulo?
Há várias medidas. A criação de novas vias, que é uma medida assim.
E que tipo de vias seriam a solução?
A prefeitura fala muito nessas novas, como eles chamam? Novas, eu tenho um nome que eles chamam aí, muito falaram. Não seriam novas radiais, né? Eles estão usando um nome particular, mas são radiais, são avenidas que saem do centro para a periferia, ou que tem também perimetrais. Avenidas que contornam. Tem isso,
mas e não em sistema de cruzamentos, né? Aí a gente teria que usar um outro sistema.
Certo, pode usar sistema, como já existe na 23 de maio. Ou por baixo, ou por cima, não haver o choque de corrente de tráfego.
E para o trânsito que já existe, né, as ruas que já existem, a solução dada, qual é, por exemplo, as ruas estreitas que... para ruas estreitas. Então, para se trafegar melhor nessas ruas, eles dão alguma solução para ela?
Ali eu acho que não tem solução. Porque seria a solução óbvia seria alargar a rua. Né?
E como remédio, assim, sem alargar a rua?
Não creio que é a solução. Ou então seria alguma solução paralela, então, no caso mesmo do centro, vamos dizer, o centro de São Paulo. Então não seria a solução. Então proibir o particular de entrar no centro. Quer dizer, que seria uma solução que iria melhorar o trânsito, porque, quer dizer, então acaba o problema, né? Não está resolvendo o problema, então acabando com ele. Quer dizer, agora eu acho que a pessoa que tem um carro, ele tem o direito de ir onde ele quiser o carro. Agora o governo pode se cercar, pode usar desse artifício para melhorar o trânsito daqueles que mais precisam. Vamos dizer, o pessoal que anda de ônibus, os táxis. Então, proibir o particular de entrar na cidade. Agora, numa rua estreita, não vejo como vai melhorar o trânsito dela, não facilita milagre. Não vejo solução. Não criar outras avenidas na região para desafogar, que é mais. Quer dizer, esse já é outra solução. Para a rua em si, não vejo.
E quanto à sinalização, São Paulo é bem sinalizado?
Está melhorando, né? Mas bem, sim, outra vez eu volto ao problema. Eu não tenho meio de compará-la com outras. Agora, pelo que se lê, pelo que se fala, ela não é bem sinalizada. Inclusive, São Paulo, né, ela não apresenta, os faróis não têm sequência. Então, às vezes você sai de um farol, quando você anda assim, de 50 metros, fecha outro. Então, o que eu acho que aquilo deveria ser mais ou menos uma sequência. Se pegou uma aberta, você vai indo até. Em São Paulo é muito difícil, é claro que já deve ter estudado isso e não fizeram porque não deu. Isso é tão elementar que eles não iam deixar de fazer isso.
E o pedestre, ele tem socorro aqui em São Paulo? Sim.
O pedestre em São Paulo, o pedestre em São Paulo é um problema que eu acho grave. O pedestre São Paulo é um pedestre muito... Ele não tem educação de trânsito nenhuma. A maior parte do pedestre. Então, há locais que ele tem proteção, quanto a outros que não tem. Tem lugar que o pedestre tem que aventurar mesmo, tem que sair correndo embaixo do automóvel, ele não atravessa, ele não consegue passar. Agora, eu já tenho notado que locais que ele tem proteção, ele não utiliza, porque às vezes ele nem sabe.
Que locais são esses de proteção?
Por exemplo, são faixas de segurança com faróis. Para ele passar, fecha o trânsito, ele passa. E ele, muitas vezes, eu tenho notado que ele nem isso. Ele vê a corrente do trânsito só. Às vezes o farol está aberto para ele entrar, ele não entra, porque ele vê que ele vem no carro, então ele fica parado ali, estático, esperando. Aí quando ele vê que o pessoal vai indo, então ele vai. Ele não tem, eu acho que o pedestre de São Paulo não tem educação de trânsito, é muito pouca. Isso atrapalha também o trânsito, né?
E São Paulo como uma cidade comercial, qual o tipo de comércio de São Paulo?
Mas em São Paulo eu creio que tem todo tipo de comércio que você imagina.
Quais seriam, assim, esses tipos mais...
É difícil falar de uma cidade como São Paulo comercialmente, não dá, né? Se você falasse, por exemplo...
Por exemplo, que tipos de compras e onde o senhor vai?
Tipo de compras? Você disse que tipo de compras?
Então, o
que eu faço?
Normalmente.
Olha, bom, é difícil de eu precisar. Por exemplo, compra da casa eu não faço, quem faz é minha mulher.
Normalmente onde elas fazem?
Em supermercado.
Não existe um outro
feira,
lugar?
Feira também. A famosa feira também. Olha, as compras que eu faço, não tem assim nada importante, não é? Não tem nada sistemático que eu compro, né? Nada de vulto.
E o que São Paulo oferece para quem quer comprar? Que tipos de estabelecimentos comerciais? Dá para entender?
Bom, eu digo, São Paulo... Essa pergunta não tem... São Paulo, tudo que você imaginar, você encontra qualquer tipo de estabelecimento. Quanto a loja, supermercado, mercado, feira, tudo que se imagine que exista de forma de comércio, de estabelecimento comercial, existe. Então, tem tudo. Pode dizer tudo que eu tenho, que eu conheço, que eu saiba, existe tudo.
E em cidades pequenas? O senhor conhece alguma cidade do interior?
São inúmeras.
Então, aí é... Como que é geralmente uma cidade do interior?
Bom, que tamanho mais ou menos? Vamos dizer, uma cidade
como... Indiferente. Qual cidade?
Vamos ver uma cidade interior que eu vá, que eu tenha ido bastante vezes. Bauru, por exemplo.
Bauru. Como é Bauru?
Ah, Bauru é uma cidade. Você disse que aspecto? Aspecto comercial?
Fisicamente, primeiro. E comercial também.
Olha, uma cidade bacana, se falar que eu gosto muito dela, é Goiânia. Que é uma cidade bacana.
Olha,
que ela é uma cidade peculiar, porque ela é uma cidade planejada. Então, por exemplo, esse problema que São Paulo tem, ela não tem. E Goiânia é uma cidade que tem mais ou menos 400 mil habitantes, quer dizer, uma cidade razoável, não é uma vilazinha, uma cidade boa. No entretanto, você atravessa Goiânia de carro em 10 minutos. Você pega de ponta a ponta em 10 minutos e atravessa. Porque tem uma avenida, não tem uma só, tem várias, mas tem essa principal, que é uma avenida bastante larga, onde decidir, e ela corta de ponta a ponta a cidade. Quer dizer que dali você não tem problema. Em Goiânia você pode marcar um encontro, dizendo, não, estarei lá daqui a 5 minutos, você está, mesmo que o teu carro quebre, aconteça alguma coisa. E não tem problema.
Uhum.
Quer dizer, então é uma cidade que apresenta aspectos próprios devido à sua formação, que ela foi uma cidade construída, planejada. Então é uma beleza de cidade. Eu gosto muito de Goiânia.
Quando você vai a Goiânia, o que que você visita em Goiânia?
Bom, em Goiânia eu vou a serviço. Então eu tenho serviço, eu trabalho em contato com a companhia de eletrificação de lá, a CELG, que é a Companhia Elétrica, né? Companhia de Eletricidade de Goiás. Então eu vou lá. Eu indo a Goiânia, o local que eu vou sempre é na CELG, tratar dos meus casos particulares.
E dando uma fugidinha dos negócios, quais os lugares que você visita?
Bom, cinema, restaurante.
Como é o centro de Goiânia?
Bom, o centro de Goiânia é um centro planejado. Então, em Goiânia você encontra praças largas, praças grandes, em geral, de forma circular. Goiânia tem coisas que, comparando Goiânia com São Paulo, dizer, Goiânia seria... Deve ser 5% do tamanho de Goiânia em relação a São Paulo, mais ou menos. Entretanto, em Goiânia tem um parque público que em São Paulo não tem. É um parque espetacular, inclusive. Esse parque é gratuito, tem todos os tipos, ou inúmeros tipos de divertimento para criança, que são com preços baratíssimos, quase que simbólicos mesmo. E em São Paulo não tem. E tem inclusive um trenzinho lá dentro. Trenzinho mesmo, não é como esse trenzinho que tem aqui, que é puxado para o trator, não. Aquele é trenzinho duro, com trilho, com motivinha, com vagãozinho, bacaninha. E aqui Goiânia é uma cidade bastante evoluída, uma cidade bastante progressiva e apresenta umas vantagens enormes sobre São Paulo, no aspecto social, no aspecto de vida comunitária, no sentido humano para a vida da pessoa.
E quanto à parte não central? Como é
Goiânia?
Bom,
a parte não centro. Goiânia, a parte periférica de Goiânia, ela já começa a apresentar alguns defeitos, tal como São Paulo. Eu já verifiquei lá, estive vendo que já existem alguns loteamentos mal feitos, assim, precários. Quer dizer que eu creio que eles não tomaram ou não estão tomando conta desse aspecto. E pode, futuramente, com o crescimento, eles virem a ter problemas que nós temos aqui.
E uma cidade menor que Goiânia?
Uma cidade menor que Goiânia. Bom, se a cidade, você diz, então, para descrever uma cidade, eu acho que precisa situar a cidade, porque é difícil descrever uma cidade, então precisa descrever aquela cidade, né?
Uhum.
Uma cidade.
E você conhece uma cidade menor que Goiânia,
pequenininha? Sim, maiorzinha, tudo da cidade. Por exemplo, Bragança, uma cidade, deve ter uns 50 mil habitantes, que é uma cidade razoável, não é nem grande nem pequena. A Bragança é uma cidade, se quer que descreva Bragança, no aspecto da, assim,
o que estrutural. Que ela tem? É, o que, que ela tem? Para quem vai conhecer, olha,
assim, do que?
Pontos turísticos.
Bom, olha, Bragança eu conheço também, Bragança, mas na parte, assim, é, profissional. Então, Bragança não deve ter um ponto turístico, não, que eu saiba, para não tem.
O que ela tem no centro?
Bom, Bragança é uma cidade de ladeira, viu? Esse Bragança, você conhece Bragança?
Não.
Nem você? Ela fica num morro. Então, aquilo, chega em Bragança, de qualquer ponto que chegar em Bragança, tem que subir. Subir aquela rampa forte, né? Rampa fortíssima, né?
Uhum.
Então lá no alto existe uma praça grande, com uma catedral, com uma igreja, acho que é catedral lá. Inclusive eles estão fazendo uma nova, demolindo a antiga, fazendo uma igreja nova, imponente. Nessa praça existem inúmeros bares, restaurantes, enfim.
E como é o calçamento de Bragança?
A maior parte é palha de vidro. Uhum. E tem uma grande parte de asfalto.
As ruas são largas?
Não, não são largas. Não são largas porque Bragança é cidade antiga. Bragança é uma cidade que deve ter para mais de 200 anos. Então é uma cidade de ruas estreitas. Na parte mais antiga, que é a parte principal, essa do morro. Agora é uma cidade que está crescendo, então ela já está expandindo. Nas faldas do morro, quer dizer, então essa parte já é uma parte melhor, é uma parte mais plana, é uma parte de ruas mais largas, iluminação de mercúrio, é uma parte mais moderna. Porque Bragança apresenta, até interessante que eu tenho um colega que trabalha comigo, ele não gosta de cidade em morro, subida, e de rua estreita. Então toda Lampare assim, Bragança assim, Itibaia assim, Serra Negra assim, Itatiba. Tanto fala, Bernardo, se você não gostar de cidade assim, dessa zona que só encontra cidade desse jeito, que todas elas foram feitas assim. Que são cidades antigas construídas na época do que ainda vinha, indígenas. Então elas todas foram construídas em morros para facilitar a defesa de ataques de indígenas. Então toda ela é em morro. Não tem escapatória nisso. Você não encontra uma que não seja pendurada assim de morro. Então todas elas.
E em Bragança, quanto à parte de hospedagem? O que ela
oferece? É razoável. Bragança não é uma cidade turística, então, não sendo uma cidade turística, ela não apresenta assim. Você não vai encontrar em Bragança hotéis de luxo, de alto luxo. Encontra hotéis de médios para baixo. Né? Não vai encontrar nada assim de luxo. Nem caberia um hotel de luxo lá, você morrer de fome.
Uhum. E quanto ao hotel ser de mais luxo ou menos luxo, há denominações especiais para cada tipo?
Ah, convênios internacionais. Inclusive o Touring Club, ele tem tabela de que o hotel pertence a determinadas classes, tendo em vista o conforto que ele apresenta, as características dele. Inclusive uma coisa, por exemplo, São Paulo, hotel assim de luxo mesmo, acho que só tem um. Acho que só o Wilton, hotel de classe internacional. Os outros, a gente acha muito bacana, Jaraguá, Iópolis, não sei o quê. Mas, dentro de uma categoria hoteleira, eles não são hotéis de classe internacional, super luxo.
E para quem não quer ficar propriamente num hotel, por exemplo, que vai a estudo, então que outros tipos de lugares pode se... Há outros tipos que pode ser hospedado?
Bom, pensões, enfim, um hotel mais barato. Né? Então, há aquela tradicional união de estudantes de fora que se agrupam e, por sua conta, locam uma casa e inauguram aquelas famosa república, né? Em toda cidade onde há estudantes existe.
E Goiânia, quanto a esse aspecto?
Como aspecto hoteleiro, você disse.
Uhum.
Bom, Goiânia já tem coisa melhor, lógico. Goiânia é a capital do estado. Estado em franca evolução. Goiânia tem. Eu gosto muito de Goiás. Goiás vai ser um dos grandes estados do Brasil. Ele tem todas as condições para isso. Então é uma cidade que tem. Goiânia tem dois hotéis muito bons, hotéis, vamos dizer, comparáveis aqui com, vamos ver, com o Pau Nosso, assim, aquele que tem perto do, em cima do Cine Piranga, tem um hotel bonzinho ali, o Celsius, se não me engano. Em Goiânia tem dois, tem o Presidente e tem um outro, que não me lembro o nome agora, que são hotéis bons, são hotéis, não são de luxo, mas são bons hotéis. Daí, toda aquela gama, um pouquinho pior, até os mandei lá embaixo.
E conta-me parte de distrações aqui em São Paulo mesmo, Goiânia.
Está como?
Distrações.
Distrações?
Bom, São Paulo... O que o senhor faz normalmente no feriado ou no sábado à noite?
Eu? Uhum. Bom, eu não... Você não pode citar de exemplo porque eu não faço quase nada. Porque eu estou muito fora de São Paulo. Quer dizer que eu geralmente, fim de semana, não estou em São Paulo. Então, eu vou estar em Goiânia, eu estou em Maracaju, estou em Curitiba. Então, por exemplo, São Paulo agora. São Paulo é uma cidade que oferece para a pessoa que deseja, e a pessoa, logicamente, que tenha posse, que tenha alguma disponibilidade financeira, apresenta vários locais onde ir, apresenta bastante diversões, bastante distrações. Agora, paulista parece que um paulistano, se não sei, não creio que se divirta muito. Fica restrito mais ao cinema, ao jantar fora, ou então agora tem os sambões, né? Vai vir o sambão, vai virar moda sambão. A gente não sai muito disso, não. Então, o paulistano tem um outro costume. Chegar a sábado, ele ir para a Praia Grande. Então, vai lá para a Praia Grande. Acho que é isso.
E quanto ao divertimento mais das meninas? Qual tipo de divertimento que elas...
Das minhas filhas? Bom, as minhas filhas, o divertimento que elas preferem, acho que a minha é sair de São Paulo. Elas gostam de ir para Santos, gostam de ir para o interior. Agora, elas, particularmente, elas têm... A distração maior delas é ir dormir na casa das tias. É, porque as duas não estão aqui. Uma está numa tia aqui, a outra está na outra tia do paraíso. Quer dizer que elas são... A diversão maior delas é ficar com as primas. Então, ele já é um divertimento delas próprio.
Certo. E para a gente ir então para o litoral, para ir para Santos, como é que a gente faz?
Você pode ir de trem. Tem duas estradas de ferro, tem a Santos e aí a Sorocabana. Então você pode ir para a Anchieta.
E como é a Via Anchieta?
A Anchieta é uma estrada, é uma rodovia com características razoáveis. Já foi uma rodovia, vamos dizer assim, primeiro rodovia. Mas hoje ela já é superada, né? As pistas delas já, não sei a largura exata, mas já são acanhadas com o movimento que ela apresenta. Tanto que estão fazendo uma estrada nova, a Imigrantes, que vai suprir essa falha da Anchieta.
E ela tem uma característica peculiar, né? Como a Dutra também, que a distingue das outras, né?
Duas pistas. Ela tem duas pistas de rolamento, uma de ascendente, uma de descendente. Era tudo Castelo Branco também tem.
E tem também um estabelecimento que na ida muita gente não gosta.
Um pedágio? É. O pedágio, até adulto também tem.
Uhum. E quando o carro quebra, por exemplo, o que a gente tem que fazer para sair do meio do trânsito?
Para guinchar o carro, né? Chamou a vida guinchar, tirar.
E antes de chegar ao guincho?
Telefonar.
E onde a gente deixa o carro?
No acostamento? Ah. O acostamento não é, deixa todo estado tem que ter acostamento. Acostamento é parte fundamental do extrato, né?
Tem que ter, né? Não são todas que tem. Não, mesmo na Anchieta, uma parte dela não tem. Assim,
não, você pode dizer que tem um acostamento relaxado, mas todas têm o lugar do acostamento.
No caminho da bicicleta, né?
Tem uma que eu tive agora em Curitiba, o acostamento da rodovia que vai a Curitiba é precaríssimo. Então, tem que estar muito perigosa. Quase toda ela não tem acostamento.
E a beira de estrada, assim, não da Via Anchieta, mas existe tipos de alojamento também?
Os tais motéis, né, que você quer dizer. Né? O motel é um tipo de estabelecimento de hospedagem, muito usado nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos que é muito difundido. Mas aqui no Brasil, nós temos essa parte com o aumento de rodovias, começaram a aparecer motéis. Mas motéis, como a gente vê nos Estados Unidos, tendo que enfiam televisão, acho que nós temos muito pouco. A maior parte que nós temos são umas espeluncas que servem mais para motores de caminhão dormir. Muito precário, muito sujo. Né? Encontra-se alguns bons, não é? Pouco. Porque o paulista, não estou falando de paulista, né? Paulistano, ele não tem esse hábito de sair e ficar dormindo em beira de estrada. Não é. Porque quem vai dormir um estabelecimento desse geralmente é profissional. Motorista de caminhão, que faz o caminho sempre, então ele dorme no meio do
ciclo. E Santos? Como é Santos?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, faz tempo que eu não vou para Santos. Santos, eu acho, Santos é uma cidade litorânea. Então ela apresenta todas aquelas vantagens e desvantagens da cidade litorânea. A praia, ela vive da praia. Assim. Apresenta aquela alegria, aquela parte sempre interessante de quem vai para a praia está contente, alegre, feliz, brincadeiras, bebidas. Né? É, não tem assim.
E onde geralmente os paulistanos costumam ficar, se hospedar em Santos?
Bom, o paulistano, em geral, ele tem, por exemplo, ele em Santos, a maior parte, se não tem uma acomodação própria, ele utiliza de amigos e parentes. Né? Ou aluga, ou também aluga. Muito difundida essa prática da pessoa ter um apartamento, tem uma casa em Santos e alugar. Tem gente que faz isso comércio, né? Aluga um tempo. Então, em geral, ele sai de São Paulo e ele tem onde ficar. É muito pouca gente que vai lá e não tem. Tanto que Santos não existe, já tem cabines, que seria uma coisa lógica numa cidade litorânea, uma cidade de praia, deviam existir cabines boas, até, não existe, que existe são cabines muito ruins, né? Então, quer dizer, o paulistano não se utiliza muito disso. Ele já tem um lugar para ficar, tem um apartamento, tem uma casa, tem não sei o quê, ele sempre tem um lugarzinho. Uhum. Em geral. Então, se aqueles coitados que vão de ônibus, que vão lá para a praia, né? E ficam lá fazendo batucada, bebendo pingo o dia inteiro, e depois pegam e vem embora. Então, tem essa parte da população paulistana que vai para a praia também.
O senhor falou em bebida. Onde geralmente, em Santos, a gente encontra bebida?
Por que, Sandra? Bebida de conta em bar. Bar Sai. Paraíba, Empório, qualquer estabelecimento.
Mas isso tipo. Não é só em bar. Em plena
praia tem uns barraquinhos que vendem. De batida, não sei de conta assim. Né?
E o que na Avenida Central, né? De Santos, na Avenida da Praia. O que constitui o lado oposto ao mar?
Ah, prédios, lógico. Edifício. Geralmente edifício de apartamento.
Uhum. E só edifícios de residência? Assim, de residência?
Ah, em geral, residência. Porque a praia é feita para o lazer, para o descanso. Então, não se admite um edifício comercial do escritório na praia. Pode se fazer, mas é um desperdício.
E Santos, além de ser uma cidade de veraneio, tem uma outra característica, não é?
É Porto, né? Porto Marítimo.
Uhum. E o senhor conhece o Porto de Santos como ele é?
Não, não conheço com detalhes, não. Eu te passei assim, não posso te falar nada assim com detalhes. Mas tem um porto grande. Eu creio que ainda é o maior do Brasil, não sei se é. Acho que ainda é maior do Brasil. Uhum. É de Paranaguá, um porto que cresceu demais, mas que Santos ainda é o maior.
E o que existe num porto, normalmente?
Um porto?
Uhum. Como é que é?
Um porto é uma coisa feita para navio encostar, atracar, carregar, descarregar. Então, logicamente, ele tem que ter os meios necessários à operação. Ele tem que ter, em geral, um porto... Bom, Porto Grande, ele tem uma estradinha de ferro, sempre tem. Uhum. Santos é a companhia Docas, tem uma estradinha de ferro para facilitar, levar a mercadoria até próximo aos guindastes que vão colocar no navio.
E onde os navios param?
Eles encostam no pier, né? Pier. É na doca, ali encostam no cais, é no cais.
E como é um navio? Quais as partes que constituem o navio?
Ah, pelo amor de Deus, o navio é coisa
muito. Não, complexa. Sim, muito geral.
É um monstro.
Não, bem geral.
Casco. O que mais? É. Bom, o navio seria um meio, um veículo flutuante, então ele tem que ter os meios de possibilita que ele flutue, ele tem que ter os meios de locomoção. Existem vários, uma parte aí são navios a carvão, navios elétricos, agora a gasolina. Tem agora, então, inclusive tem navio atômico, até já existe.
E quanto aos outros tipos de transportes?
Marítimos ou em geral?
Indiferente.
Transporte como? Transporte de...
Pode ser de gente, pode ser de...
De gente, né? De gente tem uma porção. Pode ser carro, ônibus, caminhão, trem. Vai até ter metrô, não tem metrô, avião, helicóptero.
Bom, acho que é não sabe super estranho. Como funciona o metrô? Assim...
O metrô é um trem. Em síntese é um trem. Uhum. É um trem. O sistema de propulsão dele é elétrico. Então ele funciona com a forma dele se locomover com o terceiro trilho. Ele tem, além dos dois trilhos normais que se prestam lá, a locomoção, ele tem um trilho que é o trilho que fornece energia. Então ele tem aquele trilho que, em vez de no ônibus elétrico, no trem é um fio aéreo, um fio trolley aéreo, no metrô é um trilho. Então ele, em suma, é um trem. Só que, em geral, ele anda, o nosso aqui vai ser misto, ele vai ser parte subterrânea, parte superfície, e então, parte elevada, ele vai ter uma parte elevada. Mas é isso, é um metrô, é um trem.